Semana em África. Abrimos o recapitulativo desta semana em África com Moçambique, onde estão a ser formados os grupos que devem retomar o diálogo entre o governo e a RENAM, no tocante, por um lado, à questão da descentralização e, por outro, do aspecto militar das negociações de paz. Para discutir a descentralização, ficam os juristas e professores universitários Albano Macia e Eduardo Alexandre Xiziane, em nome do governo. Em nome da RENAM, fica designadamente o jurista e deputado Simon Makuyana, que também estava presente na anterior fase das negociações. No respeitante aos assuntos militares, o governo será representado nomeadamente por Armando Alexandre Panguene, general na reserva e primeiro embaixador de Moçambique em Portugal, e pela RENAM fica designadamente o deputado André Joaquim Magibir. Ambas as comissões devem retomar os trabalhos que ficaram suspensos desde meados do passado mês de dezembro. Noutro destaque da atualidade moçambicana, o governo estendeu para mais um mês o subsídio de compra de trigo para as panificadoras, face ao risco de ter que se aumentar o preço do pão. Mais pormenores, Corfeu Lisboa.
Foi de um encontro com os panificadores que saiu a decisão do governo moçambicano de estender por um mês, ou seja, de fevereiro para março, o período de subsídio atribuído às moejeiras enquanto se estudam alternativas para evitar a subida do preço do pão. Cerca de 500 padarias beneficiam da compra do trigo a preço bonificado pelo governo a nível nacional como forma de garantir que o pão, um produto com enorme peso na dieta alimentar dos moçambicanos, não falta à mesa, sobretudo das camadas mais desfavorecidas.
Ainda relativamente a Moçambique, o Programa Mundial de Alimentação diz que a situação é grave em Moçambique e que vai apoiar o país assistindo às vítimas da seca. De acordo com o PAM, é necessário assistir umas 700 mil pessoas até à próxima colheita. Refira-se que, face a este panorama complexo, a China diz-se disposta a apoiar Moçambique. Foi o que resultou de um encontro na quarta-feira entre o embaixador da China em Maputo e Verónica Macamo, presidente do Parlamento, que na próxima semana se desloca a Pequim em busca de novas oportunidades. Mais explicações novamente com Orfeu Lisboa.
A China está disposta a ajudar Moçambique a sair da tensão política e da profunda crise na qual está mergulhada a sua economia, garantiu Su Jian, embaixador da China, num encontro que manteve com a presidente do Parlamento moçambicano.
A nossa missão principal é ajudar Moçambique para o país ter mais estabilidade, mais desenvolvimento.
Um incremento da cooperação bilateral que será estimulada pela visita que Verónica Macamo vai efetuar já na próxima semana à China, um dos principais parceiros com investimentos acima de 3 mil milhões de dólares nos setores da agricultura, infraestruturas, defesa e segurança.
Em Angola, as autoridades deram conta de 100 mortes devido à fome no Cunene, no sul do país, zona onde a seca é recorrente. Um aspecto realçado pelo padre Pio Vakusanga, pároco numa localidade da Uila.
Não verifiquei concretamente, né? Mas a situação da fome é sempre pervasiva, portanto, há momentos de um pouco de distensão quando as pessoas comem um bocadinho, mas depois disso, nesse tempo de lavouras, é mesmo tempo de fome. Porque desde 2012 as pessoas nunca mais conseguiram fazer reservas robustas para poderem prover de alimentos o tempo do cultivo. E então há um grande déficit de alimentos, um déficit de cereais nesse tempo. Isto é a evidência empírica nos irmãos, nos mostra isso.
Noutra atualidade, na quarta-feira, a Somália elegeu por via parlamentar o seu novo presidente, o antigo primeiro-ministro Mohamed Abdullahi Farmajo, foi eleito em clima de tensão. Para votar, os deputados e senadores tiveram que se reunir num armazém do aeroporto de Mogadishu, único local seguro da capital, palco de combates incessantes entre os islamistas Shebab e as tropas da União Africana neste país, dilacerado pela guerra há cerca de 30 anos. Entretanto, desta vez no Mali, Bamako acolheu na segunda-feira uma cimeira regional em que se discutiu do terrorismo naquele país e do seu impacto na zona do Sahel. Os presidentes do Mali, Burkina Faso, Níger, Mauritânia e Chad evocaram o imperativo de coordenarem esforços na luta contra os jihadistas, um projeto bonito no papel, mas difícil de concretizar na ótica do analista Raul Braga Pires.
O Sahel da defesa é algo que, em teoria, é muito bonito. Na prática, tem que haver uma grande vontade política para que isso, de facto, aconteça e tem que haver cedências de todas as partes. O problema aqui é que ninguém quer ceder, mas todos têm que ceder. Mas como ninguém quer ceder, porque todos têm que ceder, ou não compreendem que todos têm que ceder, assinam-se os papéis e depois, na prática, aquilo não tem grande aplicabilidade. E o problema continua. E o problema tem continuado desde o 11 de setembro, que foi para aí que estes grupos jihadistas se deslocaram, encontraram o seu santuário, encontraram a sua defesa, e quem tinha que saber disto sabia.
Na Guiné-Bissau, o ambiente continua a ser de desconfiança a nível institucional. O governo entregou no começo da semana o seu programa à direção da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá tendo acusado o Executivo de querer forçar os deputados a aprovar o texto, mas por nós como o Sabaldé.
Como é da praxe, o primeiro-ministro entregou pessoalmente o programa do seu governo e disse esperar que o documento seja agora apreciado nos órgãos competentes do Parlamento e depois submetido à apreciação e aprovação dos deputados em sessão plenária. Sobre a troca de galhardetes, Umar Imbaló disse ter sido tudo um mal-entendido, perfeitamente sanado na conversa que ambos tiveram esta segunda-feira. Cipriano Kassamá tem dito ter indicações em como o governo se prepara para tomar de assalto o Parlamento e forçar a apreciação e aprovação do programa do governo. Sobre o assunto, Umaru Sissoko Imbaló tem esta resposta.
Aqui não há bandidos.
Antes de receber o programa do governo formalmente, Cipriano Kassamá fez questão de entregar a Umaru Imbaló dois livrinhos, um contendo a Constituição da República da Guiné-Bissau e outro sobre o regimento de funcionamento do Parlamento.
São Tomé Príncipe, o rei de Marrocos, deslocou-se à Ilha do Príncipe por 3 dias no quadro de uma visita privada, tendo sido acolhido pelo chefe do governo, Patrício Trovoada. Mais explicações com Maximino Carlos.
O rei de Marrocos, Mohamed VI, visita a Ilha do Príncipe para uma visita privada, o convite do primeiro-ministro santomense Patrício Trovoada. São Tomé e Príncipe Marrocos têm acordos de cooperação, sobretudo na área de educação, com a recepção por Rabat de estudantes santomenses nas universidades marroquinas dos países. Tentam agora testar a área do turismo e esta visita de Mohamed VI visa potenciar o turismo da ilha.
A Cabo Verde, na 11ª Convenção do Movimento para a Democracia, MPD, que terminou no passado fim de semana, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva apelou ao apoio da oposição para rever a Constituição. Os delegados do MPD recusaram, contudo, consagrar nos estatutos do partido no poder o princípio da incompatibilidade entre cargos partidários e públicos, o aspecto que o PICV não deixou escapar.
O PICV considera que o presidente do MPD e primeiro-ministro Ulisses Correia Silva saiu fragilizado da 11ª Convenção do MPD ao não conseguir aprovar o princípio de incompatibilidades entre o exercício de cargos públicos e o de cargos partidários executivos. Ulisses Correia Silva esclareceu que a proposta do decreto-lei de incompatibilidades entre o exercício de cargos públicos e o de cargos partidários executivos não tem nada a ver com o facto de pessoas pertencerem a partidos políticos e queiram exercer cargos. O que defende é que não haja acumulação de funções.
E assim estamos a fechar esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.